Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o olímpico Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz conhecimento toda sexta-feira!
Toda sexta-feira com as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras, curiosidades do universo! E essa semana vamos falar de Olimpíadas! Sim, porque as Olimpíadas de 2021, que no caso são de 2020, estão acabando, tá pra acabar, vai ter encerramento do lado, tá chegando, mas as Olimpíadas são sempre um grande momento de celebração dos esportes, que acontece a cada 4 anos, que emerge de nossos corações com seus espíritos olímpicos. Traz o que tem de melhor da humanidade, essa sensação de união, de paz, de amizade. As pessoas do mundo inteiro param pra prestar atenção em tudo que é praticamente ignorado pela população geral fora do evento, né?
Sim.
No caso, sei lá, atletismo.
A galera não...
Triatlon. Não acompanha com tanta frequência, né? E tem essa cerimônia bonita e inspiradora de abertura, de encerramento. Mas apesar da gente estar sendo impactado por momentos olímpicos maravilhosos, com esse espírito olímpico maravilhoso, às vezes a gente presenciou momentos nada olímpicos.
É, senhoras e senhores. Vamos aqui nesse podcast trazer momentos, coisas que aconteceram durante a Olimpíada, mas que não tem o espírito olímpico que tanto nos agrada.
E esse top 10 foi feito com base no quanto a situação durante as Olimpíadas foi vergonhosa ou completamente assustadora.
Sim, porque isso aconteceu.
Mas antes de começar o top 10, quero fazer duas coisas, Maurinho.
Diga.
A primeira delas é lembrar da nossa campanha. Se você ouvir um podcast, não importa qual seja ele, não importa se é um top 10 ou se é mesmo um podcast da Rede Geek, se você ouvir um podcast e gostou desse episódio, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Isso faz toda a diferença, principalmente se for top 10. Compartilhe o top 10. Se gostou desse programa, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, compartilha com os amigos. É bem da hora e faz toda a diferença. E a segunda coisa que eu quero fazer é as menções desonrosas, Mauro. Que são coisas que não entraram na lista do top 10, mas que vale ser citado aqui, como, por exemplo, a história de Nero. Você tá ligado à história de Nero?
Não, não tô ligado, não.
Cara, esse é o momento nada olímpico mais antigo desse episódio, que o imperador romano Nero, ele aparentemente usou propinas enormes pra garantir a sua participação nas Olimpíadas de 67 a.C. Começando pelo fato que apenas gregos que participavam dos jogos da época, ele era romano, tá? Mas não parou por aí, não. Na corrida de carruagem de 4 cavalos, o veículo do Nero tinha 10.
Como assim, mano?
É. E ainda por cima, de acordo com os registros históricos que a gente tem, o Nero caiu e não completou a corrida. Mas, mesmo assim, ele foi declarado vencedor.
Que isso, que absurdo, que absurdo.
Isso não é olímpico.
Isso não é nada olímpico.
Nada olímpico. Nada olímpico. Nada olímpico.
Também quero citar aqui nesses momentos desonrosos aqui, a goleira Hope dos Estados Unidos, né? A goleira do futebol feminino dos Estados Unidos durante a Olimpíada de 2016 aqui no Rio de Janeiro, onde ela postou fotos nas redes sociais, né, usando máscara e tal, falando mal do vírus Zika, né, que a gente passava por esse problema aqui no Brasil, né? Só que, mano, ela fez isso, ela mexeu com brasileiro, né? E aí quando você mexe com brasileiro,
não deixou barato, cara.
Não deixa barato. E aí toda vez que a mulher encostava na bola,
a galera gritava, Zika!
Aí ela é goleira, então ela pegava com a bola com a mão e a galera começava a puxar o couro, e aí quando ela chutava a bola, a galera mandava, Zika! E, mano, ficou marcado.
Aí,
né?
A zoeira surtiu efeito, já que foi a primeira vez que a seleção feminina americana não chegou à final da competição, sendo eliminada pela Suécia nas quartas de finais. Isso com certeza gerou impacto.
Ela descobriu a zica, né?
Era
só brasileira.
Assim, o que ela fez é complicado, mas os brasileiros também não reagiram de um jeito nada olímpico.
Nada.
Né? É bem complicado.
Não, assim, mexa Típicos brasileiros.
É, senhora. E aí, é isso que a gente vai falar. Vai falar de curiosidades olímpicas que não são tão legais assim. Algumas vão ser mais divertidas, outras menos, mas esse é o Top 10.
É isso aí, então. Faça a sua lista, que começou o Top 10.
Na décima colocação, vamos com o primeiro caso de doping.
Olha, só que curioso.
É, senhor Tato Tarkan. As Olimpíadas de 1960 em Roma entrou para a história como a primeira competição olímpica a ser transmitida ao vivo na Europa. Além disso, foi a estreia do boxeador olímpico Cassius Clay, que levou o ouro e depois ficaria conhecido como a lenda do esporte Muhammad Ali, que a gente já falou aqui no Top 10.
Já falamos dele.
Porém, também foi em Roma que tivemos o primeiro escândalo relacionado a doping, quando o ciclista Knut Jensen desmaiou durante uma corrida e morreu no mesmo dia por conta de uma fratura no crânio.
Nossa!
Descobriram que Knut tinha doses cavalares de runiacol, substância que diminui a pressão sanguínea.
Nossa senhora!
A morte do indivíduo levou o Comitê Olímpico Internacional a formar uma comissão médica, mas os testes de antidoping só começaram em 1968, na Olimpíada do México.
E uma coisa curiosa, o primeiro atleta flagrado de fato no antidoping foi o sueco Hans Gunnar Lienwall. Eu acho que pronunciei mais ou menos certo. Que era um atleta de pentatlo moderno e foi pego pelo consumo de álcool.
O Padre Louco.
E nós não estamos falando do Padre dos Balões.
Não, senhor. Cara, essa história é realmente contra o momento olímpico.
Eu sou revoltado, eu vejo as imagens. Nossa senhora. Eu tenho vontade de sair dando voadora.
É normal, durante uma Olimpíada, as pessoas tentarem conquistar 15 minutos de fama, né? Pegar a onda, surfar essa onda. Isso deu muito ruim pro atleta brasileiro Vanderlei Cordeiro durante a maratona nos Jogos de Atenas em 2004. Cara, foi muito marcante. O Vanderlei, ele tava liderando a prova com uma diferença de 150 metros do italiano Stefano Baldini.
Ele ia ganhar, pelo amor de Deus!
Mas ele perdeu metade do seu tempo de vantagem quando ele foi empurrado por Neil Horan, um ex-padre da Igreja Católica da Irlanda. Desconcentrado pela pataquada do padre, o cara foi empurrado, né?
O cara não, o padre invadiu ali.
Invadiu a pista.
Pelo amor de Deus.
E ele ficou, obviamente, o Vanderlei ficou desconcentrado. Ele acabou sendo ultrapassado pelo Stefano e também pelo americano, que estava logo atrás do italiano. Meses depois, o brasileiro foi condecorado com a medalha Pierre de Coubertin, sendo o único latino-americano a receber a honraria dada a atletas que demonstraram um verdadeiro espírito esportivo.
Mas e o padre?
Então,
alguém furou o jipe do pneu, né?
Pois é, mano. Depois do empurrão, o ex-padre, né? Neil Horan, que é o nome do cara, foi deportado da Grécia e condenado a um ano de prisão, pena que foi convertida numa fiança de 3 mil euros. Aff. E ele continua tentando chamar atenção para si em vários eventos e protestos no que ele diz ser a sua missão, alertar o mundo sobre a volta de Jesus Cristo à Terra, sobre os valores da Bíblia.
Nossa, ótimos valores os do senhor,
bem,
né?
Bem cristão, passar o pé em atleta correndo a Olimpíada.
Ah, pelo amor de Deus.
Oitava colocação, o roubo da vara.
Zika!
Mas essa foi zica de mesmo.
Essa
não foi zica vírus, foi zica mesmo.
Essa foi zica de verdade e essa zica foi com o brasileiro, senhoras e senhores.
Mas dessa vez foi na Olimpíada de Pequim, né?
Isso aí, na Olimpíada de Pequim em 2008.
4 anos após a sacanagem que fizeram com o Vanderlei Cordeiro, foi a vez da Fabiana Moura ser lesada em um caso completamente bizarro.
Cara, bizarro.
bizarro.
Antes da atleta realizar seu salto com vara, o instrumento de trabalho...
A vara, no caso.
A vara simplesmente desapareceu.
Durante os Jogos Olímpicos, tava lá rolando a prova de atletismo, salto com vara, aquela coisa toda. E aí, quando chegou a hora dela saltar, cadê a vara?
Cadê a vara da Fabiana? E a Fabiana estava extremamente bem ranqueada. Ela tinha o segundo maior salto ali da pré-olímpico, né? A chance dela ganhar a medalha era muito grande. E aí, o que que fizeram? Arrumaram uma vara qualquer lá pra ela, falaram, toma, vara e vai fazer
seu salto. Você tá com vara, não pode reclamar que não tem vara pra saltar. Sei lá, é a mesma coisa, se trocarem seu teclado.
Mano, você não tem a mesma...
Cara, se trocar, se pegar um teclado que é a BNT1 mudar pra BNT2 com cedilha sem cedilha, você já se perde todo.
Não é a mesma coisa.
Não, às vezes é o mesmo teclado, mas um celular com uma tela maior ou menor você vai digitar na tela, você já não consegue digitar igual. Imagina trocar a vara de um atleta.
Ela ficou completamente desconcertada, não tinha condições de realizar o salto com a mesma desenvoltura, né?
E obviamente ela ficou fora do pódio por conta disso.
É isso aí. E mesmo com uma transmissão ao vivo, tudo é muito mais esquisito porque ninguém viu o que aconteceu com a vara dela. Ficou aquele climão, porque, meu, ela levou a vara pros jogos. A vara estava lá, ela treinou com a vara.
Tem toda uma dinâmica da responsabilidade da equipe ali, né? Das Olimpíadas. E como que a vara some?
Passaram a mão na vara dela e levaram a medalha junto.
Sétima colocação, trapaça na maratona.
Como assim?
Cara, momentos nada olímpicos. Esse é o tema, certo?
É certo.
No top 10. Durante a maratona da Olimpíada de 1904 em San Luis, nos Estados Unidos, um atleta teve uma ideia completamente maluca.
E se...
O percurso da maratona daquele ano era considerado o mais difícil até o momento. No caso, a terceira maratona da história da modernidade.
Mas por que que era complicado?
Vamos lá. Por dois fatores. Primeiro, porque de fato o circuito era complicado, mas principalmente por conta das altas temperaturas e umidade do sul norte-americano, né? Dos Estados Unidos, né? O sul dos Estados Unidos tem algumas características climáticas que corroboraram para ser uma prova mais complexa. O corredor americano, Fred Lawrence, resolveu dar uma descansada depois de completar os primeiros 14 quilômetros da prova e pegou uma carona para percorrer os próximos 17 quilômetros da prova.
Meu Deus.
Mas como assim ele pegou carona?
Ele pegou uma carona num carro.
Hã?
Quando o carro quebrou, o Lawrence voltou a correr e até, entre aspas, muitas aspas, o máximo de aspas possíveis, ele ganhou.
Aí sacaram o que ele tinha feito pouco depois do fim da maratona. E aí não parou por aí a história. Não basta essa parada. O segundo colocado, que acabou no final das contas com a medalha de ouro, passou tão mal que precisou ser reanimado com claras de ovos, conhaque e estricnina.
É um ótimo coquetel, né?
O cara tava completamente chapado, alucinando, surtando quando ele subiu ao pódio.
Esse
momento foi nada olímpico, porque o primeiro cara correndo a maratona, correu com carro parte da prova.
O segundo tava bêbado.
O segundo passou mal e na hora que ele foi ao pódio, ele tava doidão, porque encheu ele de droga e clara de ovo. Pra ficar bom, ficar bom, ficar bom, ficar bom, ficar bom. Colocaram o cara pra ganhar a medalha de ouro, muito doido.
Muito bom.
Seis. Na sexta colocação, a Coreia do Norte em Londres.
Ai, Mauri.
Seu Tato, realmente não são só os atletas que causam gafes nas Olimpíadas.
Não são só os atletas que estragam os momentos olímpicos com esses momentos nada olímpicos.
Nos Jogos de Londres de 2012, a organização mandou muito mal com os atletas da Coreia do Norte. Antes da partida entre Coreia do Norte e Colômbia começar, o telão do estádio estava passando as informações básicas sobre os times e as suas jogadoras.
Ah, sim. É normal isso, né?
De praxe, de praxe. Porém, um detalhe fez com que a seleção norte-coreana se recusasse a entrar em campo na hora marcada, deixando a equipe adversária esperando no túnel de acesso ao campo durante 40 minutos.
Mas o que deixou a galera tão revoltada a ponto de falar, não aceito isso.
Cara, foi muito feio. A bandeira que apareceu no telão, ao lado das atletas orientais, foi a da Coreia do Sul.
Ah.
Inimigo histórico da nação
seleção da Coreia do Norte.
Nossa.
Quando a organização sacou a cagada que eles fizeram, rapidamente exibiram a bandeira da Coreia do Norte nos dois telões do estádio e tudo mais. Tentaram se redimir e tentaram convencer a seleção asiática a participar da partida e tal, né? Mais tarde, o comitê organizador dos Jogos de Londres publicou um pedido formal de desculpas para a delegação norte-coreana.
É muito complicado isso, né? Porque...
Então eu vou competir em nome da Coreia do Sul? Eu sou da Coreia do Norte?
Nossa, não. Isso é uma ofensa gravíssima.
Isso que é mais curioso. Isso não era a primeira vez que tinha acontecido, porque em 2001, nos Jogos Mundiais Militares, a norte-coreana com... Ok Kim, esse é o nome, Kun Ok Kim, venceu a disputa da maratona feminina, mas na hora do pódio, foi surpreendida com a execução do hino do país vizinho.
Isso foi no Rio de Janeiro, hein? Foi no Brasil toda essa gafe aí. O brasileiro também manda mal.
É, acontece.
5.
Na quinta colocação, o chute no juiz.
Malandro.
Assim, como a gente viu na nona colocação no top 10, o Comitê Olímpico Internacional parabeniza atletas que demonstram um espírito esportivo exemplar. Mas tem os casos dos participantes dos Jogos Olímpicos que são o exato oposto desse.
É isso aí.
E o caso aqui é do atleta cubano Angel Matos, durante uma disputa pela medalha de bronze de Taekwondo. O
que, que ele fez?
Ele estava liderando a luta contra o cara do Cazaquistão por 3-2 no segundo round da luta. E aí, aparentemente, o cubano deu uma enrolada básica ali,
fingindo que tava com uma lesão no pé.
Só que lá, a galera ficou revoltada. Os técnicos dos dois lados invadiram o tatame e a discussão foi ficando acalorada. Até que o Angel Matos mandou um chutão na cabeça do juiz, Mori.
Mano do céu. Mano.
A Federação Mundial de Taekwondo suspendeu o cubano de forma vitalícia do esporte, além do seu treinador, pelo que consideram uma violação grave do espírito do Taekwondo dos Jogos Olímpicos. Nunca mais, Angel Matos.
É isso aí, velho. O cara ofendeu, veio, cagou no rolê.
É isso aí, cara. É isso aí. Fez feio. Errou rude.
4.
Colocação, as pombas de Seul.
Eu vou te dizer que eu tenho poucas recordações de quando eu era criança, mas essa é uma recordação que eu tenho, mano.
É, malandro.
Essa é uma recordação que, de alguma forma, talvez eu tenha visto um pouco mais velho,
pode
já num
que...
reprise, mas é uma recordação que, assim, eu obviamente depois, ao longo da minha vida adulta, assisti algumas vezes vídeo no YouTube, porque é de um absurdo que eu não consigo explicar.
A cerimônia de abertura e de encerramento são algo extremamente importantes para a Olimpíada.
É, né? Normalmente são show à parte também, né?
É um momento onde aquele país vai mostrar para o mundo todo o seu potencial. Então ele tem que fazer um verdadeiro espetáculo para marcar época.
Sim, e é simbólico. É simbólico para os países. É simbólico diplomaticamente falando. É simbólico para o espírito olímpico. Ele é repleto de símbolos.
E aí, na abertura dos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, parte da cerimônia de abertura era soltar várias pombas brancas, simbolizando a paz.
Olha o simbolismo aí.
Para que elas voassem pelo estádio numa cena muito bonita.
Não, e foi mesmo muito bonita. Até dá tudo errado.
Até dá tudo errado, senhoras e senhores. Os organizadores cometeram o erro de soltar as pombas antes de acender a pira olímpica.
Vamos lá. Você entendeu exatamente certo. Eles soltaram as pombas antes de acender a pira olímpica.
A pira olímpica que fica lá no alto. Então o que os pombos fizeram, né? Depois de serem soltos pra representar a paz, eles foram descansar no alto.
Em paz.
Em paz.
No alto. Aonde?
Numa posição de destaque.
Pira, na posição de destaque. Na pira olímpica. O que é natural pra um pombo. Você solta um pombo, ele sai voando e para. Por quê? Não é um pombo correr. O pombo não tinha um objetivo. Ele só foi solto. Ele, graças a Deus, voou, ficou num lugar alto pro mano não pegar mais ele. E bom, pousou. Onde ele pousou? Na pira olímpica.
E aí mostra, né? O elevadorzinho subindo com a galera.
Eu só quero fazer um comentário. Pra você que não sabe o que é pira olímpica é a tocha olímpica antes de estar acesa. É só a pira.
É isso.
Ela vira tocha quando coloca um fogo.
É isso aí.
E aí?
Mostra, né? Os dois atletas subindo o elevadorzinho lá com um fogo olímpico pra acender. E aí você vê assim ao fundo a pira olímpica e as pombinhas tudo ali em cima, tal, vivendo a sua vida de boas.
De pombas.
De pombas na paz.
Exatamente.
E aí, os atletas seguiram um protocolo, passaram o fogo da tocha e colocaram na pira.
Que tava com gás, né? Com o gás aberto pra pegar fogo.
E aí, quando o negócio pegou fogo...
Foi churrasco de pomba.
Foi churrasco de pomba.
Isso tudo televisionado pro mundo inteiro.
Ao vivo.
Em 1988. E tem registro no YouTube. E é assim...
Angustiante.
É angustiante a cena. Porque era pra ser simbólico de tão bonito. E dá tão errado. É um momento nada olímpico. É meio que tipo um Darwin Awards olímpico.
É isso mesmo.
3. Terceira colocação, a Olimpíada Nazista.
Quando tem nazista no nome, não tem como dar certo, né?
Na ficção, às vezes, pode ser até bacana, mas na vida real é muito complicado. Pra você que não sabe, a cidade sede dos Jogos Olímpicos são escolhidas com uma bela antecipação para permitir que os governantes planejem o evento, façam todos os ajustes necessários para receber esse, né, os Jogos Olímpicos, que é um dos maiores eventos do mundo.
Tem muito atleta, tem o turismo,
sim,
né?
Sim, uma porrada de turista que vai lá acompanhar o evento. É uma movimentação muito grande, imprensa. É muita gente indo pro país. E foi isso que aconteceu quando Berlim sediou as Olimpíadas em 1936. E foi exatamente quando o Partido Nazista gozava do auge do poder, 2 anos após o Hitler se tornar o chefe supremo da Alemanha.
Na época, muitos países propuseram boicote aos jogos, né? Se opondo às políticas da Alemanha nazista, né? Mas mesmo assim, 49 países compareceram.
Aí você fala, nossa, 49 países é pouco, né? Não, 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 porque foi um recorde na época.
É isso aí.
O governo alemão usou o destaque das Olimpíadas para pintar o Terceiro Reich como uma nação progressista, benevolente, e ao mesmo tempo que tentava propagar a mensagem de superioridade ariana, que aliás tinha sido proibida pelo Comitê Olímpico Internacional, mas a Alemanha nazista, né?
Um pequeno alento nesse fiasco, né, da Olimpíada Nazista foi a exigência do COI de que a Alemanha permitisse que atletas judeus participassem dos jogos, e eles acabaram levando medalhas de ouro pra casa, provando que não existe nada de superioridade alemã,
não,
essas coisas.
Que não existe superioridade de... Essa toda...
De raça.
É, né? Isso, de dividir os seres humanos. Não existe superioridade nenhuma, não existe redução nenhuma. Cara, foi pra mostrar que a palhaçada tava errada.
Na segunda colocação, a bomba em Atlanta.
Esse eu também tava vivo, Maurinho.
É, cara, foi complicado. Acho que a Olimpíada de Atlanta, em 1996, foi a primeira Olimpíada que, de fato, eu me lembro de ter assistido, acompanhado, vi a abertura, inclusive...
Me lembro da Barcelona, de 92.
É, Barcelona.
Barcelona!
Mas de Barcelona eu lembro deles acendendo a pira olímpica.
Com arco e flecha.
Só que o arco foi planejado, né? Ele joga o arco pegando fogo, né? Dentro da pira.
Ele só passa pela pira, né? Pra não acertar ninguém, né?
Pra não acertar ninguém.
E aí eles caiu fora do estádio numa área segura.
É, né? Isso aí. Mas isso foi planejado, não foi um erro do atleta que, né, fez o lançamento da flecha.
Mas acho que o ponto da Olimpíada de Atlanta até é a questão de todo o caso que aconteceu no Centennial Olympic Park, que é o ponto principal aqui do Top 10, né?
É, isso aí, né? Bombas caseiras, elas foram deixadas, né, nesse espaço durante os shows musicais que faziam parte da celebração do evento. A explosão acabou deixando mais de 100 pessoas feridas e matou 2 pessoas.
Recentemente teve um filme dirigido pelo Clint Eastwood, né? O caso Richard Jewell, que fala do ocorrido focando na história do segurança Richard Jewell, que foi acusado de ser o autor do atentado. E a gente não vai, obviamente, te falar sobre isso, porque caso você queira ver o filme, que você assista
e tenha experiência.
E tenha experiência, mas o caso é muito marcante e icônico como um momento nada olímpico na história da humanidade.
Recapitulando. E pra você
você que está chocada com tantos momentos nada olímpicos da nossa história, que são completamente o contrário do que a gente espera do melhor da humanidade, que até se esqueceu aonde a gente começou esse top 10, fique tranquilo que nós temos o Recapitulando.
Na décima colocação, o primeiro caso de doping.
Na nona colocação, o ex-padre maluco que atropelou Vanderlei Cordeiro. Cara, que absurdo.
Oito. Na oitava colocação, o roubo da vara da Fabiana brasileira. Ia levar medalha, certeza.
A quinta série dentro de mim ainda não aceitou você falando passar a mão na vara dela.
Sete.
A sétima colocação, a trapaça na maratona de 1904, da corrida aonde o cara para e vai de carro.
Pelo amor de Deus.
Seis. Na sexta colocação, Coreia do Norte em Londres, vendo a sua bandeira ser trocada
pela Coreia do Sul, o que é mais complicado.
Cinco.
Na quinta colocação, o chute no juiz do lutador cubano de taekwondo.
Foi expulso do esporte.
Quatro. Na quarta colocação, as pombas na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Seul.
Três. Na terceira colocação, a Olimpíada Nazista em Berlim, em 1936, que como um todo, né, já se explica.
Dois. Na segunda colocação, a bomba na Olimpíada de Atlanta.
E na primeira colocação, o momento menos olímpico de nossa história, o massacre de Munique.
Realmente, Tato, esse é, acho que, o pior momento da história olímpica.
Da história mundial.
É, né? É. Isso aí. Acabou acontecendo, né, em Munique, nos Jogos de 1972.
Em 5 de setembro de 1972, 8 terroristas afiliados ao grupo palestino Setembro Negro entraram na Vila Olímpica e mataram 2 integrantes da equipe israelense, além de tomarem 9 outros atletas como reféns para negociar a liberação de 234 prisioneiros palestinos em Israel. Isso foi mais fácil para o grupo terrorista porque a segurança tinha sido aliviada. Já era a segunda semana de Olimpíada e queria evitar a associação com o fiasco de 1936. Eles estavam pegando leve na segurança por conta de querer desmanchar a imagem de uma Alemanha repressora do Estado nazista que a gente viu na Olimpíada de Berlim.
E completamente despreparada com o cenário, a polícia alemã providenciou transporte para os terroristas e seus reféns até um aeroporto mais próximo, onde tentaram armar uma emboscada para os criminosos. Né?
E deu tudo errado. Os terroristas abriram fogo, mataram todos os reféns e um policial, enquanto os alemães mataram 5 dos terroristas em um banho de sangue sinistro, com ampla cobertura da mídia, óbvio, né? A gente já tá falando de 1972, e esse momento todo foi registrado pela imprensa, e infelizmente, mostrando num momento que era para ser a celebração do melhor da humanidade, no final das contas, invertendo e evidenciando o nosso pior.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987 656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.